programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Ora, bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo. Hoje fazemos uma prima, e é mais uma prima que é pretendida nesta família há muito tempo. Só que está muito ocupada, é mãe, trabalha na televisão, mas finalmente conseguimos aqui arranjar um espacinho e cá está hoje a prima. Não vamos dar quem é, porque quem vai dizer é o nosso Nuno Marco, que tem, obviamente, a rima para ela. Estás pronto?
Vamos a isto.
Certíssimo. Mesmo pronto?
O mais que se consegue estar, tendo em conta que esta é possivelmente a pior métrica que eu já pus numa canção destas do Primo. Hoje é com tuba.
Tá bem.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Se eu tivesse aqui um pau de giz, escreveria numa lousa que hoje temos cá a outra simpática, talentosa, bonita.
Recuso,
uma das melhores entrevistas que fizeram na vida foi ela que a fez. A senhora Dona Adelaide Sousa.
Recuso-me a tocar para essa rima. A rima é tão má que a guitarra diz recuso-me.
Mas visto que a letra é cheia de sumo e de conteúdo e de elogios para com a nossa convidada.
Mas coube, a métrica, achei que estava bem, a parte da métrica.
Vais-me obrigar a cantar isto outra vez?
Vou, sim, senhor.
Bolas.
Vai. Um, dois, três.
Se eu tivesse aqui um pau de giz, gravaria numa lousa que hoje temos cá outra simpática, talentosa, bonita e uma das melhores entrevistas que me fizeram na vida foi ela que a fez, a senhora Adelaide Sousa.
Quando eu vou de Baio para Cascais, compro um bilhete de três zonas, hoje não é preciso comprar ingresso para ouvir os Azeitonas. Um, dois, três e
programa incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem momentos de converseta. Cada vez melhor esse solo. E números musicais.
Epa, cada vez pior.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Hoje, a Primo Marco e Primo Palmeirim fazem a Prima Adelaide. Adelaide, muito bem-vinda.
Essa frase é tão estranha.
É, não é?
Muito estranho.
É estranho. Só agora é que eu percebi o que é que disse.
O verbo.
Não, pô, não se passou nada. Se tu fazes rimas com lousa, também posso fazer.
Mas tu já usaste o verbo fazer noutras semanas.
É verdade.
E mais embaraçoso ainda, estando aqui homens.
É verdade. Mas só tu para pensar nisso, sabes? Que eu sou uma pessoa que teve uma educação das boas e não pensa nada disso.
Claro.
Olha, começamos pelo que o Nuno disse na vamos chamar-lhe rima dele.
Sim.
Que é, ele já me tinha dito que das melhores entrevistas que lhe fizeram foste o que fizeste.
Vê
e
lá
a,
tu.
E além disso também falou que és uma joia de moça.
Vê
e
lá
que és extremamente simpática.
É uma joia de moça, sim.
Opa.
E portanto vamos começar por ponto 1. Como é que é estar agora desse lado? Ou seja, tu hoje não tens nada para te preparar, não é? Não há perguntinhas
não,
para fazer.
Só trouxe aqui o NRAU, o novo regime do arrendamento urbano, para nós falarmos, se fosse caso de faltar a conversa.
Vais falar sobre isso, obviamente.
Claro. Quiserem,
para quem não está a ver, e é ninguém, porque obviamente estamos a ser gravados ou não e filmados.
É uma coisa que estamos a fazer há cerca de 140 primos, não é?
Não, mas filmar o primo. Como não está ninguém atrás da câmara hoje, eu não fazia ideia se estava. Pronto. Mas é um volume de páginas que ela trouxe aqui.
Considerável.
Porquê que andas com isso atrás? Explica lá o que é isso.
Só por cultura geral.
É o quê? É a lei de quê?
É o NRAU, o novo regime do arrendamento urbano.
Passou, o nome é incrível.
Saiu na terça-feira, 14 de agosto de 2012.
Pronto.
São más notícias para alguns inquilinos.
Confessa que trouxeste isso só para te armar.
Só para te mostrar.
Um gigante de folhas do Diário da República
para mim. Sou quase uma jornalista.
Claro. Ai, mas tu, portanto, tens de ter sempre qualquer coisa para ler e para consultar, é isso?
Não. Isto é mesmo só porque é muito importante neste momento. Por razões que agora não interessam nada, é que são muito tristes. Mas o que é que tu me perguntaste, Vasco?
Como é que está desse lado?
É bom. Eu até gosto mais.
Não, é sério.
Mentira.
É horrível, não é?
É muito mais agitado.
É muito mais agitado deste lado. Tu aqui consegues. Gostas deste lado de comandar a entrevista e levares a entrevista para onde queres que ela vá?
Uma coisa que se sente é que tens um grande gozo a preparar aquilo e a conversar.
Eu gosto dessa parte. Confesso.
Depende do convidado, que... fora uma entrevista para o Margo, quer dizer, não há gozinho.
A parte. A do Nuno foi chata de fazer.
Foi, não foi?
Foi uma seca. Mas normalmente é giro, normalmente é engraçado. Não, mas.
Visto, normalmente é giro.
Normalmente.
Sim.
Normalmente. É assim, tu disseste aí uma coisa que eu acho que para mim não é muito fácil, que é o tentar levar para.
Sim.
Às vezes, quando vou muito com essa intenção, a pessoa mostra-me outras coisas completamente diferentes e eu depois já posso comprometer muito, se calhar, aquilo que ficou combinado anteriormente com os restantes das pessoas que fazem o programa, porque, sim, claro, como vocês sabem, não sou só eu, e por isso, às vezes, ter as coisas demasiado orientadas num sentido, e elas têm que estar, porque nós mostramos imagens, claro, conforme, claro, a pessoa vai falando, portanto, existe, claro, sempre um esqueleto que temos que seguir, mas às vezes isso é a parte para mim mais ingrata, que é, eu sei que não existem imagens daquilo, mas existem desta outra coisa.
Sim.
Então, como é que eu levo isto no caminho que é interessante para as pessoas que estão a ver, sem lixar o trabalho de outras pessoas, de muitas outras pessoas que fazem
coisas. Porque depois não vai para o ar, tanto tive tanto tempo a preparar aquilo tudo e depois
já
não.
Já aconteceu algumas vezes e com toda a legitimidade as pessoas às vezes chateiam-se um bocado, porque assim, tiveram tanto tempo a pesquisar numa determinada direção e à procura de imagens.
É por isso que nós neste programa não temos nada.
É tão bom, claro, já
é por isso. Isso. Quando se prepara zero,
claro,
corre-se zero de que as, claro, coisas corram.
O que é que nós temos aqui? Tenho aqui umas perguntinhas para preparar. A da altura tenho aqui, se não houver mais perguntas, falar do Nerrau.
Exatamente,
vamos
começar
sobre
isso no
Nerrau. Mas, Adelaide, tu, porque ainda por cima, o trabalho é incrível, porque tu, no Entre Nós, o que tu fazias era ir descobrir pessoas da vida dos teus entrevistados para prestarem homenagem e fazer. Eu fiquei muito emocionado com pessoas que por lá passaram.
E, que e tentar que essas pessoas não digam mal, não é? Pronto, depois tentar.
Mas já aconteceu pessoas, de repente, nos vídeos dizerem: essa pessoa que aí está é medianamente simpática e.
Não, porque não, se acontecesse, nós dobrávamos. Punhamos, claro, a voz de outra pessoa por cima a dizer que a pessoa era o máximo.
Sim, sim.
Não,
sim,
não,
sim,
pode ser, não pode mesmo ser. Tem mesmo que ser tudo. Tem mesmo que ser o lado positivo da vida da pessoa, e conhecendo, como nós conhecemos, que todas as pessoas têm partes más, mas enfim, tentamos sempre encontrar alguém que acrescente para já alguma coisa que as pessoas, ao que as pessoas já sabem sobre aquela pessoa, claro está, mas claro que é sempre numa perspectiva simpática, numa perspectiva agradável e tudo. Já tivemos que desistir de pessoas porque não conseguíamos encontrar amigos, que é uma coisa triste.
Isso é
sério?
Isso é mesmo triste.
É mesmo muito triste.
Olha, dizias tu que toda a gente tem uma toda a gente tem uma parte má. Tu tens uma parte má, Adelaide Sousa. Aí uma parte dentro de ti quer dominar o mundo. e pisar as florzinhas.
Fazer mal aos animais.
Mal.
Comer muito isso.
Ele de repente tinha um lado sinistro. É. Tipo aquele lado que às vezes os taxistas têm. Outro dia apanhei um que dizia: se fosse eu quem mandasse, era vê-los todos pendurados pela Avenida da Liberdade acima até ao Marquês.
Eu gosto de uma expressão que era pô-los todos numa ilha.
Sim,
também
sim,
gosto
sim,
dessa.
Sim, sim, sim.
Também aprendi com quem? Taxistas. Taxistas são fontes
de umas pérolas de sabedoria.
Mas nenhum chegue a Presidente da República como ministro.
Não.
Não são piores que Ming, o impiedoso.
Minha mãe. Ming do Flash Gordon.
Sim, sim, sim.
Grande Ming. Uma das coisas boas, às vezes, quando se faz uma entrevista, é que as pessoas com quem estamos a falar são tão boas que, a dada altura, nós próprios que estamos a tentar comandar a entrevista, deixamos de ser uma pessoa que está a entrevistar e apenas ficamos ali a ouvi-los a falar.
Oh, isso acontece, graças a Deus, com muita frequência, porque nós temos imensas pessoas de valor para já.
Sim.
E de facto a esmagadora maioria foram portugueses que foram ali entrevistados, e nós temos pessoas com imenso valor e com histórias de vida giríssimas, e que eu me dava imensas vezes vontade de explorar uma determinada coisa, ir por um determinado caminho, sabendo que não existe nunca o tempo ilimitado, sim, não é? Mas muitas vezes que era surpreendida por aquilo que as pessoas me contavam, e dava-me imensa vontade, lá está, de desviar o curso daquilo que estava combinado e para outro caminho.
Hoje o programa vai ter 4 horas.
Exatamente.
Dá-me um exemplo de alguém que um ou mais, alguém que tenha mesmo surpreendido.
Olha, o Nuno Lobo Antunes, eu já lhe conhecia muito da história dele e dos livros, mas é de facto uma pessoa que tem tanta coisa para contar e tem tanta experiência e tem tantas coisas boas de que nós podemos falar, que sem dúvida nenhuma é sempre um exemplo que eu dou por essa razão, pela positiva de uma pessoa que me dava vontade de ter tido estas 4 horas de programa para nós podermos falar de todas as coisas que são importantes na vida dele, de tudo quanto tem a ver com o trabalho dele e com a vida pessoal, que são coisas muito interessantes e que ele revela com muita sensibilidade e com muita generosidade nos livros, e que lá está, como normalmente não há o tal tempo nem televisão para se explorar, raramente os entrevistadores chegam a determinadas partes da vida dele que são muito giras.
Disseste Nuno
Lobo Antunes.
Não foi Nuno Marco. Estranho, não é? Estranho.
Opa, que chatice.
Não, a minha entrevista foi belíssima. Eu sou uma pessoa super interessante, Vasco.
É verdade.
Muitas vezes eu não mostro isso.
Escolhes apenas não mostrar, não é?
Tem o pudor das pessoas interessantes.
Mas olha, uma das coisas que eu adoro no Entre Nós e que adorei quando lá fui é o ambiente de sala de estar que tu consegues ali criar. É muito acolhedor aquela mesa. Eu fiquei com vontade quase de pedir comida. Parecia que estava a jantar contigo.
Isso é que estavas com as horas
Agarçou! Mas isso é um ambiente muito interessante que tu criaste ali e que é muito diferente, se calhar, do que
olha,
nós estamos habituados a ver.
Como tu sabes, isso pode ser criado, de facto, pelo tom da conversa que a pessoa, enfim, instaura logo ali no início da conversa, que é o que nós tentamos fazer no caminho que escolhemos para as perguntas, que as coisas sejam intimistas, mas simpáticas, sem serem, enfim, sem se explorar áreas que possam ser degradáveis para a pessoa, por se revelar demasiado ou não. Mas eu não posso ficar com os créditos disso, porque a iluminação num programa de televisão é extremamente importante. E isso muitas vezes é descurado, infelizmente, por a questão do tempo, a questão do dinheiro, tudo aquilo. Mas eu acho que no Entre Nós se conseguia criar esse ambiente, como eu disse, não só pela linha editorial, mas muito pela luz. A luz naquele programa tem imensa importância. Aquela coisa de ser tudo quase escuro à nossa volta e as luzes estarem sobre nós e existirem apenas pequenos pontos de luz, e que tudo aquilo acho que convida a pessoa para essa sensação que tu tiveste de estarmos numa sala de estar e estarmos a conversar. Porque essa foi uma observação que muitas pessoas fizeram. Uma das pessoas, o biógrafo Marcílio Cassotti, que escreveu uns livros muito interessantes que eu recomendo sobre as nossas rainhas e as rainhas espanholas, sobre tudo quanto teve a ver com as monarquias dos dois países. Essa foi exatamente uma das observações que ele fez, que às tantas esqueceu-se que estava num programa de televisão. E quando alguém diz isso, nós sentimos imediatamente muito elogiados e muito contentes com isso.
E a luz, de facto, é fundamental num programa de televisão. Se não deste canal e a luz é má, ok, isto uma pessoa muda logo.
Não dá vontade de fugir.
É
não há nada convidativo.
Aquelas luzes de frigorífico.
E foi uma das grandes lutas do Canal Q. Nós sabemos do Canal Q, que era a luz do Canal Q. Felizmente agora está bastante melhor.
Melhor.
A comunicação é uma coisa que existe em ti desde que és criança, algo inato em ti. E eu sei que tens isto, uma coisa que tu disseste, que a imprensa escrita, tens assim um bocadinho de medo da imprensa escrita, não é?
Sabes, eu disse,
mas é daquilo que escrevem de ti ou não te vês é...
Ou então de levar com uma revista daquela?
É sempre mais pesado levar com a revista do que levar com o éter, neste caso.
A revista
não é
só com o Expresso.
Passou com o saco inteiro. Pum.
Isso é uma arma de arremesso, sem dúvida nenhuma. Sim.
Mas quanto mais esse medo da imprensa?
Eu acho que é um medo relativo, e deixa-me contextualizar. Porque
é pelo peso que aquilo tem historicamente, é isso?
Porque fica escrito. Fica escrito, está lá. Qualquer pessoa que depois vá pesquisar.
E hoje em dia com a internet fica lá tudo.
Eu acho que hoje em dia com a internet é um perigo.
Passa muita coisa ao lado. Aquilo que está escrito, está escrito. Não há hipótese nenhuma de desaparecer de alguma maneira. Alguém, nem que seja o senhor Freixo de Espada à Cinta, guardou aquela revista em que tu disseste coisas que, se calhar hoje, 10 anos depois, ou 5 anos depois, ou quando seja, tu digas: epá, eu não estou a acreditar, que estúpida, eu fiz uma coisa destas. Que otária, como é que é possível? E então, nesse aspecto, eu tenho um certo receio, de facto, de coisas que tu dizes e que ficam ali impressas preto no branco.
Tens muito cuidado com o que dizes.
Não tenho muito e deveria ter muito mais. Sem dúvida. Não sou desbocada, mas devia ter mais cuidado por essa questão. Porque às vezes, lá está, como começo a sentir-me bem com as pessoas e a conversar, às vezes começa-me a sair. Por isso, eu quando sou entrevistada, tenho sempre muito cuidado com os simpáticos. Esses são os piores de todos.
Por isso é que nós somos umas bestas.
Nós somos sinistros. Nós não saímos daqui enquanto não arrancarmos uma declaração bombástica. connosco.
Mas estás a sentir-te bem connosco.
Aqui estou, vocês não são muito simpáticos e portanto estou na boa.
Mas de vez em quando sentes que tens de ligar o filtro ou coisa assim do género para...
Ai, tenho que ligar sempre o filtro. Quanto mais não seja o filtro da minha autoedição. Eu tenho que me autoeditar, porque não me passa pela cabeça dizer tudo aquilo que me passa pela cabeça.
Já tivemos aqui uma convidada,
que
Rita Blanco.
Rita! A Rita, eu supra-sumo! Fantástica!
A Rita não consegue controlar, ela vive mesmo no terror de dizer, e o Vasco, tu trabalhaste com ela.
Trabalhei agora, não
fez ao bife. Mas ela tem terror dela própria, que é uma coisa impressionante. Ela mete medo às pessoas com as coisas que diz, mas mete medo a ela própria também.
Eu perguntei depois à Rita se tinha ouvido a entrevista, a conversa dela aqui no Primo, e ela disse: não, estás parvo. Eu vou lá ouvir aquilo que digo.
Nem mais.
Ela própria ouve depois o que disse e tem medo. E chora. Acho que no fundo ela chora.
Compreendo.
Mas olha, eu quero aqui desabafar uma coisa com a Adelaide Sousa. Que é.
Eu sei que. Alivia-te.
Eu sei que és uma mulher casada e tal.
Sim, sim.
Mas eu tenho que dizer que já tive uma grande panga por ti. É verdade, sim senhor. Tive grande crush.
Isto é o tipo de coisa que não se ouve em todas as entrevistas.
É verdade. É verdade.
Mas já te passou.
É verdade. Os anos passaram e hoje em dia.
Será que é depois a tocar o watermark da Enya?
Não.
Por baixo.
Nós temos
uma espécie de um código. Nós, quando as coisas são muito românticas, pomos a tocar o watermark da Enya.
Não faço isso.
Mas até te digo uma coisa, Adelaide Sousa. Sabes quando é que foi?
Quando?
Quando fazias os jornalistas.
Era da Bia que tu gostavas.
Era a Bia, não, era a Adelaide. E estamos a falar aqui, 98, 99?
98, 99, sim.
Já estava eu a tirar o quê? Comunicação social.
Já está.
Comunicação social. Oh. E o objetivo da minha vida, o que é que era? Era ter um emprego fictício,
sim,
no
sim.
jornal fictício, onde tu trabalhavas ficticiamente.
Pois.
Mas já agora, recordações desses. Era um elenco de luxo, era o João Cabral, era a Fernanda Serrano.
Estás a gozar, eu adorei fazer isso. Isso para mim, isto é sempre triste dizer isto, não é? 15 anos depois é muito triste dizer que isso foi um dos pontos altos da vida de uma pessoa em termos profissionais, foi sem dúvida nenhuma. Foi a minha primeira grande experiência como atriz e fui logo parar ali no meio daquelas pessoas. Quer dizer, mais eu não podia ter pedido.
Estavas intimidada?
Estupidamente, eu não fiquei, porque era mesmo muito estúpida na altura.
Mas lá está, há aquelas,
confortável aqui.
Há aquelas séries.
É tão bom, não me intimidei com nada.
Há aquele link que emana coolness.
Sim.
Fitness.
Epá.
E vocês eram assim.
Era mesmo isso.
Diogo Infante também estava lá.
O Diogo Infante entrou às tantas, depois do Álvaro ter saído. Olha, aquilo era tão bom que nós até nos víamos uns aos outros fora das gravações.
Que é uma coisa que não acontece normalmente.
Por exemplo, aqui na rádio não acontece. Aqui na rádio isso não acontece. O Marco, de vez em quando, queres jantar? Pá, não me dou contigo fora daqui.
Eu não me dou contigo fora daqui.
Para de chatear.
Ali, nós íamos à casa uns dos outros, jantávamos juntos, estávamos horas, fins de semana juntos.
Houve malta que se enrolou. Aposto, houve malta que se enrolou.
Não houve.
Então explica-me esta fotografia.
Olha, eu devo dizer que foi nessa altura também que eu conheci a Adelaide Sousa. Ela se calhar não se lembra disto, mas eu lembro que houve um dia em que foste por alguma razão às produções fictícias.
Pois fui.
E nós não víamos muitas mulheres.
Pois fui. Como a prisão.
Nós estávamos ali a escrever em frente a computadores e de repente aparece a Adelaide Sousa. Foste lá falar com o Nuno Artur Silva.
Pois foi, foi por causa de uma.
E nós estávamos todos. E é tão gira. Está ali a Adelaide Sousa, ali a Adelaide Sousa. E ninguém escreveu nada.
Mas olha, nós temos aqui uma vontade que é queremos que certas séries, pelo menos o elenco, se volte a juntar. Por exemplo, tivemos aqui há pouquíssimo tempo a Ana Brito e Cunha,
sim,
que fez o Jura.
Sim.
E eu, o Jura era um.
Tu também querias ver o Jura outra vez, não querias?
Não me importava nada.
Pois claro.
Não me importava nada.
Se desenhar uma aura de trato sexual à volta
claro,
das
claro. É pouca vergonha.
Acho que não é demais ver as maminhas da Ana Rocha. No entanto, era um genérico, pá, era um genérico.
Era genérico.
No entanto, pá, era muito engraçado e tenho a certeza que a malta toda alinhava nisso.
Eu acho que sim.
Fazer a reunião dos jornalistas.
Eu acho que sim também. Eu não sei como é que ainda não se lembraram disso, honestamente. Agora falando a sério.
Como é que se chamava o jornal? Era um jornal ou era uma revista?
Era a Gazeta.
Era a Gazeta.
Tens saudades desse tempo
em que. Tenho saudades desse tempo, ainda tenho guiões.
Não, para. Em que passavam. É que vai aqui assim uma espécie de uma picadela sobre a situação atual. Em que havia séries escritas e. Em horário nobre.
Olha, Marco! A mandar boquinhas.
Tenho saudades, tenho. Respondendo não com havia, muita não brevidade
havia piscina, não havia piscinas no jornalista.
Tenho, sim senhor, tenho saudades disso, tenho. Acho que era um produto. Independentemente de ser um original espanhol, acho que a adaptação estava muito bem feita.
Como é que era em espanhol? Eram os periodistas?
Era periodistas, exatamente, era como se chamava.
Viste? É. Viste? Viste?
É que sabe, Marco? É que sabe?
Sim. Estudou, este rapaz estudou.
Sim.
Não, arrisquei. Arrisquei fortemente. Mas olha, acho mesmo que deviam tentar fazer isso. Acho que toda a gente alinhava e.
Manda um e-mail para a SIC.
Vou já mandar.
Então, manda.
Vou já mandar.
As 5 pessoas que me estão a ouvir, faz favor de mandarem.
5 pessoas. Este programa é estupidamente.
Chega às 15. Chega às
15. Quando fala dos juros, chega às 15.
Sim, sim. Mas olha, sobre o teu lado de atriz.
Peraí, Marco, peraí. Sim. Patrícia, quanto tempo temos? Acabei de perguntar à nossa produtora quanto tempo é que temos antes do intervalo. É acabar? Olha, guarda essa pergunta para a segunda parte.
Sou o telado de atriz, podemos falar na segunda parte do Primo.
Sabes bem. Estamos à conversa com a grande Adelaide Sousa e falamos com ela já a seguir. Temos muito mais para falar e também temos que falar, obviamente, sobre o teu lado de mamã. Foste mamã. Ele já fez 4 anos, o Kyle?
Vai fazer 4 em agosto.
4 aninhos. Porquê Kyle? Porque ele é fruto do amor de uma portuguesa e de um americano.
Eu gosto do nome, é Kyle Richardson.
É verdade.
Vai ser
uma história de amor que parece um filme romântico a Meg Ryan e com o Tom Hanks.
Parece, ao princípio, mas tudo depois isso, passa.
Tudo isso já a seguir. Alguém que acredita no amor. Ou mais ou menos. É já.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Não perca no El Corte Inglês 3 dias com 15% de desconto direto em todos os televisores Samsung, Sony e LG e numa seleção de computadores Sony. Sim, 15% de desconto direto. Só no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt. Promoção válida de 7 a 9 de junho.
O BPI atribui 1 milhão de euros para apoio a instituições de solidariedade. 500 mil euros para a 4ª edição do Prémio BPI Capacitar, destinado a projetos para pessoas com deficiência ou incapacidade permanente. E 500 mil euros para o Prémio BPI Séniores, destinado a projetos que melhorem a qualidade de vida e envelhecimento ativo da terceira idade. As candidaturas estão abertas até 15 de junho. Para mais informações, consulte bancobpi.pt ou ligue 822 33 44.
Já viste as fotos da Maria?
Quais?
Aquelas em que ela mudou de ar.
A sério? Estás a gozar? E como conseguiu?
Tens de ver.
Faça como a Maria. Compre um ar-condicionado Daikin e mude de ares. Para além do conforto e elevada eficiência energética a um preço competitivo, aproveite a campanha de verão Daikin. De 3 de junho a 27 de agosto, as melhores fotografias da semana habilitam-se a um fim de semana nas pousadas de Portugal. Vá a daikin.pt e mude de ares.
Ótimos Alive. De 12 a 14 de julho, o melhor cartaz sempre. Green Day. Depeche Mode. Kings of Leon. Full Door Cinema Club. Vampire Weekend. Tame Impala. Alt J. E muitos mais. Ótimos Alive. De 12 a 14 de julho no Passeio Mercantil de Algés. Bilhetes à venda.
O que nos liga é ótimo.
Água do Luso. Gerações saudáveis.
Todos os anos a pergunta repete-se. Então, como foram as férias de verão? Todos os anos a resposta é a mesma. Foram boas. Se quer dar uma resposta diferente este ano, escolha um destino de férias memorável. O Epic Sun Algarve Hotel. Este novo resort, entre o Pinhal e o Mar, oferece 6 piscinas, restaurantes, bares, spa, kids club e muito mais. Da próxima vez que lhe perguntarem como foram as suas férias, já sabe o que responder. Foram épicas. Vá a sunhotels.com e faça já a sua reserva.
Para poupar só precisa de ir a um lugar. É preciso ir.
Cremoso e abeludado, genuinamente grego. Iogurte grego Danone. Pack de 4 por apenas 1,29€. Sábado e domingo, aproveite o desconto imediato de 50%. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Segunda parte do Primo, Primo Marco e Primo Palmeirinho fazer. Eu a dar.
Fazer é péssimo.
Não posso dizer fazermos mais uma prima, porque não. Juntamos mais uma prima ao nosso lote, à nossa família. E a prima é a lindíssima e simpaticíssima Adelaide Sousa. Adelaide, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Nada.
Está a ser extremamente simpático e positivo que estejas. E Marco, acabámos a primeira parte com uma pergunta tua.
Estávamos a falar do teu lado de atriz. Tu tens uma vastíssima. Vamos ao Internet Movie Database e é uma lista de séries e filmes. amo de ti e tudo o que acontece. O que é que estás a planear alguma coisa agora? Sei que tens aqui uma curta chamada à espera.
Pois, à espera está à espera.
Está à espera. É o título do filme e também o que se passa. Como é que está o teu lado de atriz?
Está em banho-maria, está em águas de bacalhau. Desde 2009, a última coisa que eu fiz foi quando engravidei.
Mas o teu lado de entrevistas ou tens o amor igual pelas duas coisas?
Estou muito dividida entre os dois. Ou seja, há momentos da minha vida em que não me apetece absolutamente nada fazer de outra pessoa. Apetece-me estar a viver o momento que estou a viver e ser quem sou. E há outros momentos em que tenho saudades da parte criativa do trabalho de ator. Porque quando o trabalho de ator, lá está, quando temos a sorte de ter bons textos e termos bons elencos e bons colegas a trabalhar connosco, a parte criativa do trabalho é das coisas mais compensadoras para um ator. Tu estares a criar alguma coisa, ou a recriar, se quiseres, porque eu não acredito que nós criamos nada, mas recriamos realidades possíveis, e isso é muito giro. E às vezes tenho saudades. Neste momento, de facto, as coisas estão paradas, desde que eu engravidei, que não fiz mais nada como atriz, a não ser o À Espera, que está à espera de...
O que é o À Espera já agora?
O À Espera é uma curta do Eduardo Durão, com um elenco também substancial, com a Simone de Oliveira, com o João Perry, com a Catarina Furtado, e eles candidataram-se àquela coisa chamada crowdfunding.
Sim.
E enfim, conseguiram uma parte, mas que eu saiba, pelo menos as últimas notícias, não conseguiram ainda tudo, e por isso é difícil, não é? É difícil fazer a ficção e...
Metam dinheiro nisto.
Metam.
O crowdfunding é uma grande ideia, por acaso.
Eu acho que sim.
Tem-se conseguido coisas notáveis.
Eu acho que sim, também.
Nesse esquema. Por isso, olha, vão à procura de À Espera.
À Espera. Eduardo Durão.
Eduardo Durão, crowdfunding. E ponham lá nem que seja um aéreo. Porque de muito pouco se vai formando.
Mas claro.
Muito, sim, sim,
não
sim.
Era
isso é uma grande ideia,
dinheiro.
O crowdfunding.
Sim, sim.
E também falaste, já que falamos em representação, Adelaide, que se pudesse escolher uma personagem histórica para fazer, terias escolhido Catarina Eufémia.
Já, eu disse isso, não
disse.
Eu já nem me lembrava. Vês o mal de ficar impresso. Vês o mal.
Aqui não é mal nenhum. Aqui tem uma história. Tem uma coisa
porque,
boa.
Porque, de facto, não tem nenhum mal. De facto, a história da Catarina Eufémia é muito inspiradora e interessante. Seria giro explorar. Mas eu, desde que comecei a ler os livros do Marcílio Cassotti sobre as nossas personagens históricas, as nossas rainhas e princesas e infantas, tanto de um lado da fronteira como do outro, há pessoas que eu adorava ter interpretado. Desde a própria Carlota Joaquina.
Porquê que não esboçamos já aqui um projeto de um filme em que tu interpretas todas as figuras históricas femininas
tipo
portuguesas?
Tipo um Shakespeare, obras completas de Shakespeare em 97 sim, minutos. Sim. Neste não, caso, era as era infantas incrível. E rainhas de Portugal.
E só mudando de croa.
Exatamente.
Eu tinha pensado um nome para essa peça, mas é mal, porque Adelaide Sousa faz todas.
Ah,
e lá está o ver fazer.
Lá está
o ver fazer. Cai sempre mal. Olha, já que estás aqui e falamos em experiências, rádio.
Rádio?
Sim.
Rádio?
Nunca pensaste nisso?
O rádio? O rádio é para aquelas pessoas que têm aquela voz colocada?
Não, mas olha para nós, não. Para nós.
O teu programa televisivo, eu senti, não sei se disse isto na altura, mas acho que até falámos sobre isso, mas o teu programa televisivo de entrevistas era muito radiofónico.
Até dava um rádio, até dava um programa de rádio, também acho que sim, até tinha dado.
Conseguias
estás a ver?
Muito esse ambiente.
Não nos lembramos da altura, no
pois
Marco.
É.
E agora
pois
olha. Chapéu.
Mas era giro.
Já está.
Era giro. Aqui na Rádio Comercial, se calhar não dá, porque temos aí dois tipos que fazem um programa de entrevista. Pá, muito é giro o programa.
O que é? Qual?
É o Barulho das Luzes. Mas pensa nisso, acho que neste momento, olha, és muito simpática, tens voz. Uma voz quentinha, uma voz acolhedora. Era engraçado.
Achas?
Acho mesmo.
Mas depois isto entranhava-se, como vocês estão sempre a dizer que isto se vos entranha.
Entranha, sim.
É o bom problema da rádio.
O bicho da rádio.
Entranhava-se.
O bichinho da
entranhado.
O
bichinho da rádio.
O bichinho da rádio fica. Depois é difícil livrar-te disto. É verdade, sim, senhor.
Nós temos que falar de Kyle Richardson.
Pois temos.
Eu adoro dizer o nome do teu filho assim, apesar de ele ter a idade do meu filho. Mas
ele deve ter um nome completo genial.
Ui! Kyle. Caleb Chadwick Garcia de Sousa Richardson.
Isso é maravilhoso.
Muito bom, não é?
Tu gostarias que Kyle seguisse o caminho de ator, de fotógrafo?
Ai, não.
Entrevistador?
Não. Banqueiro.
Banqueiro. Ou futebolista.
Ou futebolista da Madeira.
Eu também aposto nisso no meu filho.
Também queres isso?
Quero que ele seja um futebolista culto. Ou seja, que faça imenso dinheiro.
Pode não ser
como futebolista. Não. Eu quero que ele seja um futebolista que tem conversa. Que pode falar. Tanto pode falar de fora de jogo como de Bergman.
Isso existe?
não existe. Por isso é que eu quero que o meu seja o primeiro.
Queres que ele seja pioneiro?
Acho que o como é que se chama aquele senhor do futebol? Eu não percebo nada de futebol.
Sabes, dizendo-me apenas aquele senhor do futebol, não me limita assim muito a busca, não é?
Foi, agora esqueci-me do nome dele, caramba.
Sabe o que é? Freitas Lobo?
Não, com o bigode.
Scolari?
Não, antigo, com o bigode.
Fernando Pessoa?
Não. Do futebol.
Rui Tovar?
Rui Tovar?
Não, foi treinador.
Foi treinador com bigode?
Oh, que raiz,
o Tony?
Não.
Ai, o Xalana? Não, esse não foi treinador.
O outro tinha alguma conversa e que fazia poemas.
Qual? Fazia poemas?
Arthur Jorge.
Caramba, o senhor Arthur Jorge.
O poeta Arthur, sim.
O Arthur Jorge era esse tipo de homem do futebol.
Era.
É assim que queres que o teu filho seja com o Arthur Jorge.
Mas é que o Arthur Jorge faz parte.
O bigode é opcional.
Mas o Arthur Jorge faz parte ainda de uma época em que ele jogou na Académica de Coimbra. E só quem jogava na Académica, ou seja, só se tu estudasses em Coimbra é que podias jogar na Académica.
Pronto.
Ou seja, eram os jogadores
que tinham a sua bagagem.
Que tinham a sua bagagem cultural, a claro, sua bagagem literária.
Claro, claro que sim.
E hoje em dia a bagagem é apenas a parte de trás do carro que eles têm e compraram com o dinheiro todo que têm.
Dizemos nós, ressabiados.
Mas olha, como é que está o teu pequenino? Já fez 4 anos.
Vai fazer
em agosto?
Sim.
Já pede um ano? Não pede um ano?
Ah, não quero saber nada disso. Ele
não quer?
Não. Ele está tão bem assim, já viste? Tens brinquedos todos para ele, sim. A mãe para ele, o pai para ele.
E fala inglês e português, eu acho que isso é incrível.
Como é que é conversar com o miúdo lá em casa? Tu puxas pelo português.
Eu falo português e o pai fala inglês.
É?
Sim. Ele pergunta imensas vezes: oh mãe, diz lá ao pai como é que se diz não sei o quê? Porque o pai, coitadinho, está cá há 10 anos e ainda não fala português. Diz assim 3 ou 4 coisas: sopa, café, água.
Eu gosto de pensar que ele escolheu exatamente tadinho. Bem as palavras.
Sopa, café e água.
Sopa, please. Mas é ótimo ele saber pedir sopa, porque faz bem. Se ele não souber pedir mais nada num restaurante, pois, ele pede sopa.
Mas depois
e
já lhe
bem.
Aconteceu criar sopa de tomate e comeu de legumes que se tramou.
Mas olha, deixa-me já dizer-te, cuidado. Ele tá, já está na creche? Vai para a creche?
Está num ATL, sim. Está
okay.
No ATL.
E já tu e o Tracy já falaram depois como é que vai ser em termos de educação, se for para uma escola inglesa, para uma escola portuguesa ou não.
Epá, não. Onde é que está o dinheiro para a escola inglesa? Tu tens noção do preço das coisas.
Eu não tenho uma escola inglesa aqui, por exemplo.
Até tenciono pô-lo numa escola pública, em princípio, sim.
Ok. É porque eu passei pelo. Eu não. O caminho da minha vida. No início, escola inglesa.
Uau!
Em Alvalade. Não, estragaste, não era muito caro. O Queen Elizabeth School, passa a publicidade.
Boas famílias!
Boas famílias, exatamente. Aliás, digo uma coisa. A Princesa Diana.
Foi lá!
Fez-me uma festinha.
Eu sei que.
Eu não sabia disso.
Há muita coisa que sou brinco. Vou explicar porquê.
Fizeste a Princesa Diana. Perdão.
Agradecia que não mencionasse isso.
Eu peço
isso.
Desculpa.
Está bem?
Doutor.
Ok, então vou contar.
Sim,
vou contar o que é que se passou.
Como é que foi?
Sim. Vou contar o que é que se passou.
O que é que foi?
Sendo Queen Elizabeth School, não é? Quando o Príncipe Carlos e a Princesa Diana, na altura que ainda estavam juntos, vieram a Portugal, obviamente que o Príncipe Carlos teve que ir visitar a escola, como com o nome da mãe.
Claro.
E então chegamos lá. E aproveitaram para inaugurar uma parte do recreio que era fechada, que era coberta, assim os miúdos podiam brincar quando estivesse a chover. E puseram as filas todas, as turmas todas por fila.
Sim.
Ok.
Sim.
Eu era o primeiro da minha turma. E pergunto agora a vocês: porquê que eras o primeiro?
Porquê eras o primeiro?
Porquê?
Porque estava por ordem de alturas.
Quer dizer que é uma espécie de, é uma honra envenenada.
Vasco, tu és o primeiro. Porque és o mais pequenino. Era uma escadinha de cabeças.
Sim.
Sendo que o primeiro degrau era meu.
Opa.
É verdade. Mas precisa, nunca me esqueci. Precisa ter, faz uma festinha e diz-me:
oh, so sweet. Sim, tu fazes lembrar um bocadinho do Dodi Alfaiado. Isso agora estás a falar.
Pois é. Ele tem um bocadinho de.
Uma pinta assim no Oriente Médio.
Claro.
Tem um bocadinho
do. Há uma primeira vez para tudo, obviamente. Mas isto tudo para contar o quê? Porque passei pela escola inglesa, não é? E depois, quando acaba a quarta classe, que a escola ia só até à quarta classe, vou para a escola pública. E o que é que me acontece?
Vais de pancada que até andaste lá.
Porque isso foi muito subtil. O que é que se passa? Passa-se é que no primeiro dia de aulas há coisas que uma pessoa tem que se adaptar. E eu tenho que me adaptar ao quê? Ao setora que nunca usei na vida.
Claro.
E então, no meio de uma turma toda, o que é que me sai? Oh, Miss!
Oh, não!
Pá, isso é trágico.
Pá, de repente vejo 23 cabeças olhar para mim e a dizer: Miss! Portanto, fica já o aviso. Portanto, se o Kyle passar pela escola inglesa.
Não chamar Miss.
Não chamar Miss depois de conformar a escola pública, ok? Digamos que. Não é esquecido.
É, pá, claro que não.
Não
claro
é esquecido.
Isso deve ter sido um momento super angustiante.
Mas pronto. Enfim, mas depois fui delegado de turma. Fui delegado de turma. Ah, vamos lá. Quem é que manda aqui? Palmeirinho. Olha, já agora fizemos publicidade à história como tu e o Tracy se conheceram. Tens de contar essa história.
Ai,
tudo se passou num café, não foi?
Eu trabalhava num coffee shop chamado French Roast. Na parte oeste, no Upper West Side de Manhattan.
E o que é que estás a fazer em Manhattan? Foste lá estudar representação?
Eu fui lá estudar no Lee Strasberg.
E para ganhar um dinheirinho trabalhavas
A partir de uma certa altura comecei a ter que, a partir do momento em que pude trabalhar, a partir do primeiro ano, encontrei aquele trabalho que era simpático, era hostess, enfim. A gente basicamente ajudava os empregados de mesa em termos de sentar as pessoas, aquelas coisas todas, fazer as reservas. E ele passa por lá e, segundo ele diz, teve sede na altura em que me viu.
Portanto, o homem olhou para ti e deu-lhe sede?
Foi o que ele disse?
Sim. E pediu o quê para beber? Uma aguinha?
Uma cerveja?
Não. Ele estava a fazer jogging?
Depois. Fez-me esperar, foi lá várias vezes, nunca me deixou o telefone, só a salpar lá pia mais nada.
Sim.
Depois um dia passou lá a fazer jogging e trufas, quase que me atirou assim com o cartão, com o número de telemóvel para eu lhe ligar.
Ok, agora
super atlético da parte dele.
Agora ser honesta. O rapaz.
Diz lá.
Rapaz é um rapaz bem parecido.
Sim.
Confessa, assim, digamos que havia pessoas piores para gostarem de ti, para te acharem piada, é um facto.
Havia.
E também gostaste dela, não?
Eu também achei graça.
Sabes que.
Principalmente a parte torturadora, achei-lhe graça.
E a verdade é que.
E são ótimas dicas para homens que estão a tentar engatar miúdas.
Sempre torturar um bocadinho. Sem alicates nem nada desses
jeito. Não. Okay? Só a tortura psicológica, que também sou assim nisto. Dito assim.
Tu és assim. Foste assim com os outros namorados que tiveste? Gostas de torturar homens?
Posso invocar a quinta emenda da Constituição?
Nada disso,
americana?
Isso não cabe aqui. Não cabe aqui.
Deixa-me só dizer uma coisa ao teu marido: ela não teve mais nenhum namorado antes de ti.
Claro que não. No boyfriends, never kissed before.
Sim, como vocês sabem.
Nada disso.
Não investigaram muito bem a minha vida.
Only technical kisses.
E mesmo assim. De raspão. Só o João Didelê, nos jornalistas, mais nada.
Era o Didelê. Maldito seja João Didelê. Gosto muito dele, atenção, gosto muito dele. A verdade é que a relação deu um fruto chamado, como já disseram, chamado Kyle, que tem um nome que nunca mais acaba, diz lá outra vez o nome da criança.
Kyle Caleb Chadwick Garcia de Sousa Richards.
Garcia de Sousa fica tão bem metido no meio.
E também gosto muito de Kyle Caleb. Que é um bom segundo nome para.
É o último,
Zangas, é o segundo.
Kyle Caleb. Sim, leva sempre com
imagina,
os dois.
Imagina, Bruce Willis, Kyle Caleb. Mas bem que Kyle Richardson é mais. Eu acho que é mais nome de ator. Eu consigo imaginar assim mesmo.
Ou jogador de futebol americano também pode
também,
ser.
Também pode ser, sem dúvida. Sim.
E já mostraste o Kyle no telefone. O puto é lindo, pá.
É mesmo giro, não é?
É mesmo giro.
Tenho mesmo que o pôr aí numas agências de casa. Mas se faz dinheiro para a mãe, para o pai.
Pronto.
Descaradamente.
Então o que é que estás aqui a fazer? Ganhar dinheiro para a mamãe.
Para
mas o miúdo é mesmo giro, muitos parabéns. E já agora deixa-me perguntar. Já te perguntei há bocadinho. Ele dá-se muito bem como filho único, os brinquedos todos. E tu gostavas de passar outra vez pela experiência de ser mãe?
Eu gostava.
Sim.
Mas pronto.
Já pensas naquilo de o corpo já não é. Seria mais difícil agora recuperar a forma, não sei o quê,
isso
não?
Da forma eu já deixei a forma de lado, porque a forma já não é. Nunca pode voltar a ser o que era. Se há uma coisa que uma mulher tem que se adaptar à ideia, principalmente que quando é mãe depois dos 40, uhum, é que o corpo dificilmente vai voltar a ser o que era.
Aliás, deixa-me dizer para as pessoas que estão só a ouvir e que não estão a ver que a Adelaide está horrível.
Sim.
É uma pessoa. É uma pessoa que é desagradável. É uma pessoa desagradável de ter aqui à frente.
Eu gosto de pensar que há alguém que neste momento está a ouvir e pensa que estás a falar assim. Ai, que desagradável que este normal que ele foi. Ao lado da convidada.
Já fazer queixa. Sim. Não, é mentira. Sim.
Mas, portanto. Não pensas nessa questão
não,
da forma?
Não, essa parte da forma
então
não é.
Então há vontade então, de voltar.
Claro que há vontade, mas enfim, as coisas não são como já foram quando a pessoa é mais nova, não é? Então,
Sim. Enfim,
não é tão fácil já como já foi.
Há muita gente que diz, quando foi mãe, ou neste caso também às vezes homens quando são pais, que depois têm aquela pena de, devia ter sido mais cedo.
Eu devia, sem dúvida nenhuma.
Pensas muito nisso?
Penso várias vezes. Nós casámos, eu tinha, se não me engano, 32 anos. Ou melhor dizendo, nós conhecemos, acho, já nem sei há quanto tempo conheci o meu marido, acho que foi há 12 anos. Tenho a impressão que foi há 12, foi
sim,
isso.
Sim.
casei há 10, portanto eu podia ter engravidado no ano seguinte perfeitamente e teria tido muito mais tempo para pensar nos Kyles que pudessem vir por aí. Agora, enfim, esperei muito tempo, fui muito medrosa, tinha muito medo de arriscar e depois não ser boa mãe e depois como é que era e depois fazia uma quantidade de asneiras. Ai, que horror, fazer asneiras é horrível, nunca se pode fazer asneiras, tem que ser perfeito, blá, 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 blá. Pronto, isso já me passou tudo. Já percebi que nunca hei de ser a melhor mãe do mundo, mas que enfim, mas faço aquilo que posso.
Mas faço bem o papel, não é?
Não é? Pelo menos faço de conta que sou.
Tu tens preocupações, consultando aqui os teus dados, tens preocupações também com a crise e reza a lenda que tu costuras a tua própria roupa.
Ah, onde é que tu viste isso?
Mas está aqui.
Que horror, eu sou horrível a costurar e não ontem estive a fazer bainhas e
mas olha que anda,
muito mal feitas.
Esse mito urbano anda, esse mito urbano anda a espalhar-se.
A
sim. Onde é que isso está? Será que é na Wikipédia? Eu não sei. Epá,
eu costuro a própria roupa, é muito bom.
Tu fazes a tua própria roupa.
Espera, já sei o que é que tu estás a falar. Então. Houve um dia que eu disse que adorava aprender a fazer malha para poder fazer as minhas próprias roupas.
É o que tu dizes da imprensa, tem que ter muito cuidado.
Pois estás a ver, tu estás a ver.
Porque depois é distorcido.
Tu estás a ver, fazer a própria roupa.
O que surge aqui é que tu fazes a tua própria roupa em casa.
E não vês que fazes.
Olha,
os buracos.
Ela fez cada um destes buracos que tem na camisola. E essa águia brilhante que tens também, sim.
Isto foi do kit do Kyle, tinha lá umas coisas com as capelinhas.
Exato, exatamente,
da escola.
Exatamente. Mas pensa, sabes que há um mito urbano que corre, que és tu que fazes a tua própria roupa. Sim.
Olha, se calhar devia aproveitar isso e passar mesmo a fazer.
Não, leva isso mais extremo. Foi ela que construiu a sua própria casa. Com as suas próprias mãos.
E o carro também.
Ela mandou vir as peças.
É para pensar lá em Sousa. Com um martelo. Pim, pim, pim. Agora está feito. Olha, já agora temos pouco tempo, mas temos de falar disto. Que é, tens dado a cara em nome da amamentação. Tens dado a cara.
Verdade.
E não só.
E as mamães.
E as mamães também.
Que imagem.
É verdade, é verdade. Isto é literal, portanto, deste o teu leite, não só ao teu filho, mas também.
Houve uma altura em que doei, sim.
Doaste. Para as pessoas, ponto um, como é que isso se faz? Como é que, neste momento, se alguma mulher nos está a ouvir e pensa também, gostava de fazer o mesmo, porque o pode fazer. Onde é que tem que se dirigir este tipo
de... Pode doar leite oficialmente, ou seja, para o Banco de Leite da Maternidade Alfredo da Costa, se o bebê tiver menos de 6 meses. Uhum. Até aos 6 meses pode. No meu caso foi uma doação informal, digamos assim. Foi através de um grupo de Facebook, existem vários de apoio à amamentação, e existia um SOS.
Okay.
Para uma mulher que estava a amamentar o filho, mas o leite dela, por causa de uma redução mamária, não tinha sido suficiente. Então precisava muito de alguém que pudesse doar. Então eu e mais 4 mulheres, não fui a única, 3 mulheres, aliás, 4 de nós doámos o nosso leite, porque naquela altura o Kyle já tinha 2 anos, se não me engano, e então já a produção de leite, apesar de eu ter conseguido aumentar nessa altura, ainda assim não era suficiente para alimentar um bebê de 2 meses, que era o caso daquele bebezinho. Sim. Portanto, fomos 4 mulheres que doámos leite para aquela mulher e o bebê hoje em dia está ótimo. Lucas.
O que eu acho é que essa criança, que depois... bebe o teu leite, deixa de ser apenas uma criança normal. Também não passa a ser o teu filho.
Super criança!
Assim, não, o que eu acho é que tu, a forma como tu vês essa criança também passa a ser um bocadinho diferente, ou não?
Eu acho que sim. Eu senti isso na altura, apesar de aquilo ter durado pouco tempo. Foram uns meses, 4 meses, se não me engano. Mas eu acho que, de alguma maneira, aquelas de nós que doaram, que puderam doar, sentimos um bocadinho que contribuímos para que aquele miúdo tivesse saúde, tivesse crescesse bem. E, portanto, acho que sim, deu-nos um orgulhozinho e uma ligação especial, se calhar, gostava. Já não vejo o Lucas há um bocadinho.
Lucas, era engraçado o Lucas poder dizer qual leite que ele gostava mais.
Eu por acaso perguntei isso à mãe. É, mas ele tem preferência. Ela disse: tem. Então, mas diga-me lá qual é. Eu acho que ela, não sei se era o meu que não. Muito bom dela por não dizer nada.
Não, falámos sobre isso.
Deixa estar.
Olha, foi um prazer enorme falar contigo. Olha, acabamos sempre com a mítica pergunta. O Daniel Oliveira tem o que dizem os teus olhos. Nós é projetos para o futuro.
Olha, o Entre Nós acabou, não é?
O Entre Nós acabou. Eu agora estou muito envolvida com uma página de Facebook que eu e o meu marido criámos, que se chama Facebook. Perdão, que se chama Facebook. Não sei se conhece o meu marido.
Não, você é o Marco. Gostando dele.
Não, Guerreiras de Portugal, que tem a ver com o cancro da mama e tem a ver com estabelecer pontes entre os profissionais e as mulheres que precisam de ajuda na fase de diagnóstico, tratamento ou pós-tratamento. E
como
então,
se chama?
Guerreiras de Portugal.
Guerreiras de Portugal no Facebook?
Facebook.guerreiras.portugal.
É ir lá então. Adelaide, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Continuas linda como sempre.
Obrigada.
E não tivesses o Tracy, queres ver? Olha. Um grande beijinho.
Beijinhos.
E volta sempre, volta quando quiseres, está bem?
Obrigada.
Beijinho. Primo.
programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Os Isidoras estão de volta, é o quarto disco de originais. Vocês já não são uma pequena banda do Norte, vocês basicamente agora são conhecidos no país inteiro. O que é não só extraordinário, como é merecidíssimo. Vocês têm muito talento para dar e vender. Falem do processo deste disco, como é que se chama o disco? Falem-me tudo, vá.
O disco não tem propriamente nome, mas os grandes discos das bandas, e este nós consideramos que é o nosso grande disco, também não tem nome. O White Album dos Beatles não tem nome. As pessoas que convencionaram chamar-lhe o White Album. Sim. O Black Album dos Metallica também não tem nome. E o nosso não tem nome. Na capa, depois a seu tempo as pessoas verão a capa, mas a capa tem lá uma bolinha em baixo que diz AZ, que é a nossa, logo, abreviatura, sim, é como nós chamamos, sim, a nós próprios.
Então como é que a malta...
provavelmente chama-se AZ, pronto.
Então como é que vocês tratam este disco?
AZ. Não. É o nosso novo disco.
Olha, mas reza a lenda que já chegou a chamar-se Pander.
Sim. O Pander é um termo.
Que... alterado isso.
Mas porquê?
Porquê?
O Pander é um termo.
Não, porque não é o dicionário. Não é?
O Pander é um termo criado pelo nosso grande Meg Rebessa, percussionista, que é o homem que criou o Pander. O Pander basicamente é a mística que existe, por exemplo, nos clubes de futebol. Que eles chamam mística, e o grupo,
o balneário.
A União, o balneário. E o Pander é um bocado isso, geralmente é o que se passa antes do espetáculo e depois do espetáculo.
Não
é o espetáculo
fizeres...
no meio é o que não interessa.
Se busca no Google, pois, sai chulo. Aparece lá que o Pander é o senhor que encaminha clientes para as prostitutas.
Daí
vocês acharam.
Daí de facto o combívio, não é?
Claro.
Então o disco ia chamar Pander, mas passou a não se chamar.
Não, temos uma música que se chama Pander que vai ser a primeira música do disco. Mas,
quem
mas
quer,
ficamos
quem
pela
quer.
Música.
É. Pander Silver.
Mas isso depois o pessoal vai se ambientando à coisa. Mas se não chamar, não, assim, achamos por bem realmente a chamar só os Azeitonas. Era para ser Nananá também.
Nananá.
Que é o nome de outra música. Tem uma coisa que não quer dizer nada, não é? Mas ao mesmo tempo achamos, ok, vai ficar só.
Eu outra vez que houvesse um disco chamado Coisa.
Coisa. Presence.
Sim.
Adoro Friends.
Ou aquele, gosto muito daquele.
Sim.
Aconteceu uma coisa com o último disco dos Daft Punk, que é, o pessoal ouviu o Get Lucky e achou, pá, o disco vai ser todo assim, vai ser Get Lucky de início ao fim. O Get Lucky é uma pérolazinha que está uma ilhazinha no meio do disco. O disco não tem nada a ver com aquela sonoridade.
O nosso, se calhar, aconteceu mesmo.
É isso que eu pergunto em relação ao Radio, se é uma coisa dançável. Se tu...
Mas é um bom disco, o dos Daft Punk.
Eu adoro o disco, é um grande disco.
Sim.
Já tive a oportunidade de pôr no Facebook o pessoal todo a cascar e eu, não, amigos, o disco é incrível.
George by Moroder, mas aquilo é uma história de 9 minutos.
Não, mas no nosso caso, lá está, temos músicas como o Radio. E temos músicas mais calminhas, músicas instrumentais quase. Temos músicas como a Nena cantou, o Showbiz é com clarinetes, assim, uma onda mais vaudeville.
Mais canega de Japão.
Exato. E depois pá, temos músicas com orquestra, temos músicas com big band, temos rock, pá, temos um bocado de tudo. Por isso lá está, um bocado como os Daft Punk, as pessoas não têm mais espera que o disco seja um Radio de princípio ao fim.
Acho muitíssimo bem. E as pessoas podem estar descansadas porque às vezes quando há um elemento da banda que começa a solo, outro elemento como a Salsa que toca, por exemplo, também com a Sobral, tu agora também estás no stand-up. vocês continuam aqui firmes e ires como barra de ferro, tá, a química da banda continua.
Melhor que nunca.
Mais ou menos.
Este bandido, este Miguel Araújo, que agora chama-se Miguel Araújo,
despediu o Jorge, desapareceu.
Despediu o Jorge e foi-se embora e está-se a armar. Mas pronto, mas de resto, nós acolhemos-lo com bastante carinho.
Mas ele foi dos artistas com mais nomes, não é?
Exato, mesmo.
Um dos maiores nomes da música.
O Jorge, Miguel Araújo,
é o cartão de visita dele, é o A4.
Pois.
Falemos também dos Coliseus. Isto é importante falar.
Sim, já não vamos rir, não é para rir. Não,
menos vai para acontecer. Já. Quando é que vai acontecer? Em novembro?
Em novembro, é.
Os 2 de novembro no Porto.
Sim.
E 15 em Lisboa.
Coliseu Lisboa.
Ok.
Coliseus Recreios. É.
Já são bandinhas para Coliseu. Isto já não.
Já só vamos ver.
Às vezes o nosso público é que é público para Coliseu.
Vais ver que sim.
Porque... não, assim, estamos curiosos, estamos expectantes, não é? Porque é assim um passo. Até foram pessoas, não fomos nós que
foram businessmen.
Exato, que disseram que nós, pá, tem você que fazer os Coliseus e nós não ficamos assim mesmo. Era para ser já antes até, mas depois adiamos. Por isso agora vamos começar a preparar o espetáculo com muito carinho e com muita dedicação. E vai ser um espetáculo diferente de todos os outros que damos durante o verão, porque vai ser. Vamos aproveitar para tocar músicas que geralmente não tocamos noutros concertos. Uhum. Vamos aproveitar para esticar um bocado o repertório. É? E vamos aproveitar também para usar todos os elementos que entraram neste novo disco para tocar connosco, desde sopros, big bands, clarinetes, tubas, cordas. Vamos aproveitar para pôr toda a carne no assador.
E toda a gente que entrou no vídeo do Radio vai lá estar, certo?
De certeza, absoluta. Espero
que
estejam
esses e mais alguns.
Era giro
fazer uma
coreografia,
era
giro subir ao palco. Radio.
Para quem nunca viu o videoclipe do Radio, quase todos os habitantes do planeta Terra entram nesse vídeo.
Quase todos, né? E o António Zambujo, que não conta.
Como habitante do planeta Terra. O Zambujo faz a banda à cabeça.
A banda à cabeça. Na parte da discoteca.
O vídeo está muito bom, há que dizer. Ou seja, o André Tentugal pegou em vídeos caseiros de uma quantidade de fãs dos Azeitonas.
E fez uma animação muito justiça.
Muito bom.
Muito giro. Queremos ouvir o Radio, já que falamos nisso, mas obviamente vocês já cá passaram e. Pá, não, eu agora tenho aqui à frente dois monitores, um em cima do outro, e eu por causa disso não vejo o Salcedo. Por isso,
ó, Salcedo,
está tudo bem? Olha, as perguntas vão ser para ti, no Quiz da Morte.
Ok, conta-me.
São as tuas respostas que contam. Eles podem ajudar, o resto da malta, mas és tu que respondes. Quiz da Morte, três perguntinhas.
Certo.
Têm que acertar pelo menos numa para tocar o Radio. 5 segundos para responder, ok? A primeira é sobre Radio, digamos assim. A segunda é sobre Azeitonas e a terceira é sobre Pander. Okay. Markley, faz a primeira. 5 segundos para responder.
Radio. O rádio é um osso que se articula medialmente com o quê?
Com o períneo? Com o...
Pontos por esforço.
A
Nena fazer mímica com a boca.
A apontar para o osso.
Espera aí, Nena, tu sabes a resposta ou não?
Sim, sim.
Então diz lá.
O rádio é com o...
O rádio é com o Ulna.
É pá, incrível.
Ulna.
A Ulna, que entrou no Kill Bill, como sabe.
Tinha ouvido
Ulna. Ulna. Uma Foreman. Uma Foreman.
Pá, isto é extraordinário.
Eu não sabia, mas ainda bem que disse que o Salcedo responde.
Mas eu gostei que a Nena apontou para o osso em questão. Isso é a melhor parte. Não podia estar a dizer.
Se alguém chegasse lá que não te quer, pá.
Tu não sabes, estou a apontar,
Estou a apontar para o Ulma.
Isto foi uma pergunta que nós achámos difícil e que eles não iam conseguir responder. E foi a primeira vez na história deste Quiz da Morte em que um dos elementos da banda que vai tocar, com convicção, respondeu certo.
Mas nunca ninguém acertou nas três. Vamos lá,
pois
ver se será hoje.
Não.
E o Miguel não pode. Ele está aqui muito perto.
Eu acho que está perto de mim.
Okay. A segunda é sobre azeitonas. Nuno Marco.
Cada 100 gramas de azeitonas verdes em conserva contém quantos microgramas de vitamina
B2? 100 gramas.
Rápido.
3.
Em 200.
Não.
15. Já não acertam nas 3.
15.
Mas acho que acertam na última.
Mas a rapidez foi incrível.
Acertam na última. Marco, dá-lhe na última.
Em que dia foi para o ar?
Há que dizer que a pergunta é sobre Pander.
É sobre Pander.
Ah, ok.
Em que dia foi para o ar na TV Osaka o primeiro episódio da série O Pander Tal Tal?
Em que dia que foi?
Sexta.
30 de fevereiro.
Sexta!
Pode ser certo.
É só temos de confirmar se 7 de outubro de 1983 foi. Exato. Uma sexta-feira.
Como é que eu vejo isso agora? Vou aqui ao Google, é?
Se 7 de outubro de 1983 é uma sexta-feira,
eu vou
correr todo nu, só com um barrete de campino, para o parque agora de 7.
Eu estou a escrever no Google 7 de outubro de 1983, dia da semana.
Mas espero que não seja sexta, não me convinha nada ir agora correr todo nu.
Normalmente é segunda-feira.
Estás com sorte que hoje está até calorzinho.
Normalmente é segunda-feira. Mas normalmente esta coisa é segunda-feira.
Já descobriste?
É pá, não consigo ver.
Ora, bolas.
Como é que eu consigo saber isso?
Põe o calendário 83.
O calendário do mundo foi até 83.
Foi uma sexta-feira!
Não acredito que tenha sido.
Espera aí, a nossa produtora Patrícia Branco está a dizer que foi de facto uma sexta-feira.
Pá, não posso querer.
Calendário 2013.
Não é 2013,
desculpa, 1983. Calendário 1983.
Não posso querer.
Eu já tenho a câmera a filmar.
Venham cá.
Não.
Foi!
Histórico!
Foi sim, senhor!
E agora o que é que eu faço?
Foi sim, senhor! 7 de outubro de 83 foi uma sexta-feira! Só ser, és o maior!
Guardem o disco de ouro que não vale a pagar coisas!
Assim que o gajo tinha discussões na secundária com professoras.
É pá, meu Deus!
Tão bom!
Estou em estado de choque.
Marco, até está calor aqui dentro do principal.
É verdade. Portanto, pessoal, podem ir para o palco tocar o Radio enquanto o Marco diz. No fundo, será isso.
Não, Marco, vais despilar.
Tens uma rede de campino ou não?
Não tenho uma rede de campino, não tenho. Olha, eu preciso saber, o disco novo, quando é que sai? Disco novo deve sair mais ou menos daqui a uma certa data, daqui a um mês, mais ou menos.
É? Final de ser uma junho. Sexta certíssimo. Também, não?
Até uma sexta.
É uma sexta-feira.
Vamos apresentar.
Cuidado com as sextas-feiras. Todos nus. Azeitonas no Primo, com Radio a acabar a edição deste fim de semana. Uma edição histórica, edição. Ficamos a saber que Bruno Marco vai andar para a rua todo nu, só com Barreto Campino.
No Parque
obrigado, Salcinho, por essa magnífica resposta. Nós voltamos para a semana e fazemos mais primos. Tchau, tchau. Os Azeitonas a acabar este Primo com Radio.
Abraço.
Synchronize, Mac tech, hypnotize, down low, down low, cha 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 cha, já te chamo, cá te espero, que eu te quero, quero bem, liga a ficha, fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vou, pai já vou, que isto já sincronizou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu, Ray. Acabou de dar no meu radio. E se não me engano, era em stereo. Ouvi eu lá no meu radio. Smart S, iOS, sai daqui, desaparece. Upgrade, upgrade. Ai meu Deus, como é que eu hei? Mas já vou. Pai, já vou, que isto já descarregou. Hello Kitty, hello Fai, fica logo louco, pai. Kit, 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 cá tablet, diz cassete, discoteca, diz que não quis a cassete, ainda nem rebobinou. Diz, mas é que música era que ainda agora deu no meu. Diz, mas é que música era que ainda agora deu. Radio acabou. Já para lá, dá dó, dá dó. Saber que não é para já. Já que quero, já que espero ficar para lá do céu. Surfas ondas, radio. E é para lá que eu vou. Mãe, já vou, pai, já vou. Que isto já descarrilou. Descarrega noutra conta e descarrega é contra ti. Diz que música era aquela que ainda agora deu no teu. Diz que música era aquela que ainda nem rebobinou. Se não me engano.
Radio.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!